No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes.
Presidente Jair Bolsonaro minimiza críticas de arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, e volta a defender armamento no país. Senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, reage à pressão de Bolsonaro e ala evangélica por travar por 3 meses sabatina de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Levantamento de associação que representa cartórios do país mostra que ao menos 12 mil crianças de até 6 anos ficaram órfãs por conta da Covid-19. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 14 de outubro do ano de 2021, do programa Faixa Livre.
Um comentário
de Anderson Gomes.
Bom dia, ouvintes. Como todos nós sabemos, o presidente Jair Bolsonaro utiliza como sua principal arma para conquistar votos sua rede de robôs das redes sociais, que espalham fake news em escala industrial contra seus adversários políticos. Foi assim que ele se elegeu em 2018 e é investigado pelo Tribunal Superior Eleitoral por financiamento ilegal desse tipo de prática. A grande questão é que ele aposta no mesmo artifício para tentar renovar o seu mandato no ano que vem. Foi o que evidenciou o jornalista Leonardo Sakamoto em sua coluna para o site UOL na última quarta-feira, sob o título "Com Telegram e WhatsApp, Bolsonaro monta logística da mentira para 2022". Apesar de Bolsonaro estar colonizando o Telegram visando as eleições de 2022, sua estratégia não prescinde do WhatsApp. Pelo contrário, a ideia é que os dois aplicativos de mensagens façam parte da mesma estrutura de difusão de notícias falsas e outros materiais visando à desinformação. O WhatsApp é apontado como um dos cabos eleitorais do então presidente da República ao permitir o disparo em massa de mensagens. Porém, mais efetivo do que isso, foi Bolsonaro ter abastecido grupos de seguidores que foram para o corpo a corpo digital. Seguidores de Jair dispararam material que ganhou tração manualmente devido a uma característica do aplicativo na época, o anonimato, de quem produz a mensagem mentirosa e viralização de um conteúdo. Dessa forma, histórias fantasiosas foram distribuídas em um piscar de olhos, como a hoje icônica mamadeira de piroca do PT. Devido às críticas que recebeu pelo impacto negativo que estava causando nas eleições do Brasil e da Índia, o aplicativo adotou sugestões, inclusive vindo de pesquisadores e especialistas brasileiros, limitando em 5 o número de pessoas e grupos para os quais uma mensagem pode ser compartilhada. Posteriormente, a plataforma adotou o limite de apenas 1 compartilhamento para mensagens encaminhadas com frequência. Isso não resolveu o problema da plataforma, mas dificultou a manipulação do debate público através dela. Neste novo cenário, Bolsonaro vai usar o Telegram para garantir o fornecimento de munição a seu exército de seguidores para que travem uma guerra em seu nome ao longo de 2022. Esses bolsonaristas, por sua vez, postam o conteúdo recebido pelo Telegram em seus grupos no WhatsApp de amigos, de familiares e de colegas de trabalho. Isso é facilitado pelo fato de o Telegram ter muito menos regras de uso para sua comunidade e não ter escritório no Brasil, o que torna praticamente impossível que decisões judiciais em tempo hábil retirem conteúdo ou mesmo a plataforma do ar, ao contrário do que ocorre com o WhatsApp. Criado em 2013 pelos irmãos russos Nikolai e Pavel Durov, a empresa está hoje sediada em Dubai. Essa estrutura da mentira, que distribui conteúdo via Telegram e ramifica via WhatsApp, conta com o fato que, apesar da esquerda bater bumbo de que o apoio a Bolsonaro nas redes é realizado majoritariamente por robôs, ele possui uma grande quantidade de seguidores engajados em espalhar o que ele quiser. De acordo com a última pesquisa Datafolha, 15% dos brasileiros acreditam em tudo que o presidente diz. Bolsonaro não precisa que o Brasil esteja no Telegram, apenas que seus seguidores continuem fiéis e ativos, prontos para atuar como cabos eleitorais, levando adiante as mensagens. O que reforça a importância de o presidente manter esses 15% constantemente excitados e mobilizados, seja com ameaças de golpe de Estado, seja com ataques a instituições e jornalistas. Após ser demandado pela Justiça Eleitoral, o WhatsApp tem retirado vídeos mentirosos do ar durante as eleições. Cada vídeo, quando postado, tem uma espécie de RG que pode ser identificado. Os advogados de candidatos prejudicados levam esses dados ao juiz, que ordena a remoção, o que leva a ser retirado de todos os celulares. Mas até isso acontecer, passam-se horas ou dias, o suficiente para a mentira viralizar e fazer efeito. Isso sem contar que o mesmo não pode ser feito com conteúdo em texto. Sim, o presidente não quis estruturar a logística de combate à pandemia, mas está estruturando a logística da mentira para as eleições. Questão de prioridades.
A opinião do Faixa Livre.
Bandeirantes AM, agora é 860. Sintonize no seu rádio.